A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui no Diversidade em Ciência, na Rádio USP, que tem como entrevistado Jorge Adrian Belloc. Ele é professor aposentado do Instituto de Matemática e Estatística da USP e pesquisador do Núcleo de Estudos para a Prevenção da AIDS, NEPAIDS-USP. Ele está nos falando sobre a AIDS e a sua construção histórica e também na atualidade. Pois é, Jorge, no bloco anterior, eu perguntei para você a sua... a passagem por diferentes ONGs, né? Você é um dos pioneiros nessa questão. Você passou pelo Grupo Pela Vida, GIV, a BIA, a Rede Nacional de Pessoas com HIV. Como é que foi essa trajetória?
Bom, isso, na verdade, a gente continua contribuindo com algumas organizações mais, com outras menos, né? Eu me lembro que no Grupo Pela Vida a gente lançou...
O nome da vida é...
Valorização e Integração e Dignidade do Doente de AIDS. Então, o Cadernos Pela Vida, que foi o primeiro, a primeira publicação feita...
Divulgação científica.
Sobre medicamentos, né? Depois a gente... faz um boletim de formas de prevenção, chamado Boletim Vacinas, né? Que foi entre várias ONGs e agora está a cargo do GIV, né?
GIV significa?
Grupo de Incentivo à Vida. E outras mais, né? Então, felizmente, tem muitas formas de contribuir. Agora, uma coisa que eu acho que muito importante, que une tanto o tratamento como a prevenção, é chamado I igual I, indetectável igual intransmissível. Como você sabe, Ricardo, né, um dos alvos do tratamento para uma pessoa com HIV é que o medicamento torne indetectável, ou seja, menos de 50 cópias por ml, ou quantidade de vírus no sangue, né? Então, esse é... parece com a carga viral, essa coisa assim, indetectável, ou seja, muito baixa, isso garante um estado de saúde assim, normal e com uma vida normal, etc.
Pode-se dizer que é quase uma cura?
Não.
Não?
Não, porque se você suspender o tratamento...
Volta
imediatamente.
Aumenta a carga viral.
Aumenta. Isso é muito importante para a saúde das pessoas com HIV, mas também porque recentemente vários estudos comprovaram que as pessoas com HIV que estão em essa situação há mais de 6 meses não transmitem o HIV por via sexual. Então, isso teve declarações que foram publicitadas, sobretudo na conferência da Sociedade Internacional de AIDS no ano passado, em Paris, né, que tem sido respaldado aqui pelo, por exemplo, o Programa Estadual de AIDS do Estado de São Paulo, ou também o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e uma declaração assinada por cientistas internacionais do mais alto gabarito. Então, isso tem duas... consequências. Por um lado, o corte para as pessoas que estão sendo tratadas, né? Corte da cadeia de transmissão, né? E, por outro lado, é um alívio para as pessoas com HIV que estão nessa situação saberem que elas não vão transmitir, não podem transmitir, porque esse tratamento é tão efetivo que, por via sexual, isso não se transmite. Então, isso dá um alívio, porque você pode sentir uma responsabilidade extra, mas agora você já está por esse lado, tudo bem.
Agora, as pessoas estão conscientes disso, que elas não se curaram da AIDS, que se suspender o tratamento, como você disse, a carga viral aumenta. Como isso é passado para a população?
Na verdade, não acho que seja passado para a população, de modo geral, mas para as pessoas, eu acho que o pessoal de saúde fala isso, né? E isso eu nunca ouvi, assim, muita dúvida. Às vezes, tem um pessoal de algumas congregações religiosas, que eu não sei o que procuram, que falam, não, se curou porque foi, porque está indetectável, foi Deus, etc. Então, não precisa continuar o tratamento. E acho que é uma mistura de ignorância com fanatismo, né? Então, isso não. As pessoas têm que continuar o tratamento, por enquanto, para sempre.
Aquele exame que dá o diagnóstico na hora, né? Aquele,
o teste rápido.
O teste rápido. Como você vê o teste rápido?
O teste rápido, eu penso que tem umas utilidades muito importantes. Por exemplo, às vezes, uma mulher grávida que não fez um pré-natal adequado, tudo isso que chega em trabalho de parto, então faz o teste rápido para ver se ela, se ela tem HIV e então precisa tomar durante o parto, dar remédio para que o bebê nasça sem o HIV. Por exemplo, essa utilidade. Ou quando tem alguma urgência, você teve, às vezes, algum outro tipo de urgência, ou também quando a pessoa tem, quer saber logo se ela tem ou não tem HIV.
Mas não tem a janela imunológica?
Ah, tem. Tem janela, mas atualmente, com os testes que temos, acho que com 30 dias já detecta. 30 dias da infecção, né? Há 30 dias já detectam, né? Às vezes, se você quiser fazer... Agora, o teste rápido é rápido na hora que você faz, mas você tem que esperar. Tem a fila, né?
Ele não sai na hora.
Não, sai na hora. Uhum. Só que tem 10 pessoas na fila. Então, vai pegando um a um. Entendeu? Já o teste convencional, você vai, colhe o sangue e volta daqui a 15 ou 30 dias. Então, nesse sentido, é rápido. Se você não dispuser de muito tempo, faz o teste convencional, né? Então, é rápido uma vez que você faz, porque o resultado sai logo. Mas também tem a espera. Na espera até você fazer.
Na sua seleção musical, o que, que podemos ouvir?
Agora, eu penso... Eu não sei, estou entre... Foi o Henrique que passou a minha vida ou a Serenata de Haydn?
Qual que você escolhe?
Foi um rio que passou na minha
vida. Foi um rio que passou em minha vida, que é do Paulinho da Viola.
Isso.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o Jorge Belloc. Ele é professor aposentado do Instituto de Matemática e Estatística da USP e pesquisador do Núcleo de Estudos para a Prevenção da AIDS, NEPAIDS-USP. Está nos falando sobre a AIDS e a sua construção histórica e também na atualidade. Ah, inclusive, Jorge, você escolheu Foi um Rio que Passou em Minha Vida, do Paulinho da Viola. Você quer comentar alguma coisa dessa música ou é o seu gosto pessoal?
Não, só meu gosto pessoal. Eu acho muito legal. Assim, o cara está triste.
Aí e ouvir uma música dessas, né?
E ver o desfile do carnaval.
Ah, tá certo.
E aí fica para cima. Isso você, é ótimo.
Você até estava falando sobre a questão do indetectável, né? Que seria em relação...
Indetectável igual a intransmissível.
Intransmissível, né?
Tem uma declaração internacional.
Com menos de 50...
Isso. Se a pessoa está há mais de 6 meses com carga viral indetectável e tratamento antiviral, ela não transmite o HIV por via sexual. Você não tem nenhum caso documentado de transmissão do HIV nessa circunstância.
Inclusive,
e tem testes que mostram assim, mais de 50 mil, 60 mil transas.
Sem nenhuma contaminação, né? E aí você até estava... Eu perguntei para você a respeito dos testes que... testes rápidos, né? E que você chama de testes...
De triagem. E teste, né? Para laudo.
Que tem... São vários testes. Um deles é aquele que passa na bochecha para poder...
Isso.
Na saliva, mucosa, né? Da boca, para poder saber, né? se tem algum traço ou não. E você estava até falando que são vários tipos, né?
Tem vários tipos de teste rápido. Sim, alguns são como de saliva, que é um teste de triagem. Se der negativo, é negativo. Se der positivo, precisa confirmar com outro teste feito aí já em um serviço de saúde ou num laboratório, né? Tem testes rápidos. Em laboratório também, rápido não. Quer dizer que na hora que você faz, o resultado vem logo, daí a 40 minutos. É claro que às vezes tem a fila até você fazer o teste, né? Mas esse, em geral, é um teste de sangue. Agora, como te disse, são vários testes rápidos. Tem teste convencional que você vai, colhe o sangue, e aí o resultado sai em 15 dias, sei lá.
Por exemplo, nesses testes que são mais completos, né, pela coleta de sangue, tem todo um suporte multidisciplinar, inclusive de psicólogos, né, para passar o resultado. Num teste em que a pessoa vai, que seria triagem, né, se coloca ali uma suspeita, mas na cabeça de uma pessoa que vê aquilo dali dando positivo, que suporte psicológico essa pessoa tem?
Eu acho que a pessoa não tem nenhum suporte, mas veja só, os serviços de saúde oferecem isso gratuitamente. E às vezes não é questão de preço de tudo isso. É a pessoa que ela, por uma questão de medo, de discriminação e tudo isso, ela prefere fazer isso em casa, sozinha, isolada, por razões que lhe dizem respeito. Então, mais uma vez, o tema do estigma, da discriminação, etc. Então, você pode ter um cara, que ele suspeita que tem HIV porque ele transou alguma vez daquele jeito com aquela pessoa, com aquela outra, mas, por outro lado, tem medo que se saiba porque, suas relações, ou... Entende?
E a possibilidade dessa pessoa não buscar tratamento?
Está essa possibilidade, porque, obviamente, o obstáculo que tinha para não fazer o teste, para se expor, entre aspas, fazendo um teste, persiste para procurar o tratamento. É verdade isso. E eu acho que tem, inclusive, em cidades pequenas, tem uma coisa que é muito clara. As pessoas com HIV, na atualidade, faz tempo, elas não querem se atender num serviço próximo à sua casa. Não querem que, por exemplo, alguém que mora perto saiba que eles têm HIV. Inclusive, nas cidades do interior, aqui, por exemplo, São Paulo, como tem vários centros, você tende a escolher um mais... Tem várias opções, mas cidades pequenas do interior, tem gente que prefere viajar 150 quilômetros e se atender em outra cidade do que ir no serviço da sua cidade, onde talvez trabalha, sei lá, um primo, uma tia, ou o que você estava fazendo lá, ou ver alguém que... Enfim. E isso é, mais uma vez, como é esta infecção está marcada por nossa sociedade. Né?
Se tornou um estigma. Agora, mesmo ainda sendo um estigma, por exemplo, as pessoas, na aparência, elas podem estar... serem portadoras ou estarem desenvolvendo doenças, elas não ficam como no passado, né?
Não, não adoecem.
Não adoecem.
Quando procurarem, se elas pegarem infecção a tempo, não adoecem necessariamente. Agora, eu acho que é importante levar em conta que a AIDS é uma questão de saúde coletiva, é uma questão de estigma e discriminação, importante dos direitos humanos, que muitas populações são alcançadas. Por exemplo, a população privada de liberdade, a população que está na comissaria, nos cárceres, né? A população que está numa situação de maior vulnerabilidade, ela é alcançada. E por isso é que muitas vezes vai... maior discriminação. Então, é uma coisa que somente com muita solidariedade, com um espírito generoso e amplo, e a gente levando em conta que é uma questão de nossa sociedade, e não de que aquele safado, aquele promíscuo, aquele sem vergonha, tudo isso, é que a gente vai conseguir enfrentar. E falando claramente, Sorelle, por exemplo, os jovens, a taxa de infecção está subindo em jovens. Isso não quer dizer que serão mais alcançados necessariamente. Mas também eu pergunto, qual é o papel que a escola tem tido em ensinar prevenção e ensinar como se transmitem as doenças sexualmente transmissíveis e como se prevenir? Com essa onda conservadora que parece que não permite que se fale de sexualidade ou de gênero nas escolas, o que a gente podia pretender depois se a pessoa não sabe, não é informada? E se informar como do que são as doenças sexualmente transmissíveis, como evitar, quais são as formas de prevenção disponíveis, aonde procurar. E, então, aí... Esse conservadorismo, esse negócio...
É que está levando a essa realidade. Bom, Jorge, o nosso tempo ele é muito curto, passa muito rápido. Fico com convite para que você volte mais vezes. Eu acho que é interessante, né, a trajetória de um matemático que, de repente, se torna militante, pioneiro da questão da prevenção da AIDS no Brasil, né? Acho que quando se fala em prevenção de AIDS, imediatamente também se lembra muito da sua trajetória. Né? Então é interessante, né? Um matemático que de repente amplia a questão da prevenção. Parabéns pelo seu trabalho e pelo seu pioneirismo, né? Dentro dessa área.
Bom, muito obrigado, Ricardo, e obrigado também à ECA, né? E muito obrigado aos ouvintes que tiveram a paciência de ouvir.
Muito obrigado, Jorge. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Jorge Adrian Bielock. Ele é professor aposentado do Instituto de Matemática e Estatística da USP e pesquisador do Núcleo de Estudos para a Prevenção da AIDS, NEPAIDS-USP. Ele nos falou sobre a AIDS e a sua construção histórica e social. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes, curso Educomunicação da ECA USP. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.